Direto ao assunto.
Olá, ouvintes, estamos no ar com mais um programa Direto ao Assunto. Esta é uma edição especial realizada em parceria com a TV Alemes por meio do programa Visão Parlamentar. E o nosso entrevistado é o primeiro secretário do Poder Legislativo Estadual, deputado Paulo Correa, que faz um balanço das ações realizadas pela primeira secretaria.
O Visão Parlamentar é com o deputado que administra a Casa de Leis, que cuida do bom funcionamento do Legislativo, primeiro secretário, deputado Paulo Correa.
E com o deputado Paulo Correa, nós vamos conversar com ele a respeito de como concilia o seu trabalho aqui na Casa de Leis e o seu mandato como deputado estadual.
É isso. Deputado, muito obrigado pela presença aqui. Quando a gente fala da Assembleia, né, desse momento que a gente vive, 2024, a gente lembra que a casa vem passando por uma transformação de modernização. Há muito tempo a casa não enfrentava um processo assim de modernização, de reforma, para receber as pessoas que nos visitam, os agentes públicos em especial, porque a Assembleia sempre está com vereadores, deputados federais, representantes públicos também, aqui falando com os deputados. Então, não só quanto aos servidores, mas quanto aos agentes que estão sempre aqui na casa em busca de conversa com os parlamentares para passar as demandas do interior. Deputado, era um sentimento, eu sei que já de outras mesas, mas de modernizar a casa para isso tudo. Como é que foi esse processo?
É um processo que é muito lento, né? Até porque são 45 anos de Assembleia Legislativa. Então, isso começou na gestão anterior, quando eu fui presidente da casa, e esta filosofia, a primeira coisa que o presidente Gerson Claro me pediu, modernizar a casa. E essa é uma queixa de todos os senhores deputados e senhoras deputadas, né? E aqui, quando a gente fala da mesa diretora, nós só estamos aqui exercendo a função de poder fazer a direção, mas nós sabemos que tem 24 pessoas que são deputados ou deputadas que pedem para que isso aconteça. A reunião com os líderes, o líder Lones Machado, direto me pedindo isso, e aí o presidente da Casa, Gerson, nos deu liberdade de tomarmos algumas providências que eu acho que são extremamente benéficas para... Primeiro, você falou do atendimento às pessoas que vêm aqui, mas eu acho que também a gente tem que visar o conforto de quem trabalha aqui, né? Esse espaço mesmo, é um espaço maravilhoso que nós temos aqui da TV Alemes para a gente poder exercer o nosso trabalho. Eles se lembram como era e o que está. Então, assim, quando a gente tem um estúdio bem legal, quando a gente pode fazer um programa de uma forma como é o Visão Parlamentar, bola-se o programa, tem uma grade e a gente tem uma TV aberta.
E a transparência, né, deputado, que acaba auxiliando nesse processo, que é uma função da casa, a transparência.
Perfeitamente. A transparência era exercida como uma TV, que era TV cabo. Ah, tem 45 mil pontos ligados e tal, mas quem vai ligar TV cabo de dia? Né? Então, quando a gente recebeu esse benefício do Senado Federal, a Assembleia teve que se modernizar. Exemplo, vieram os cabos para fazer a antena. Ah, traz o cabo aí e tal. O cabo pesa só 12 mil quilos. 12 mil quilos. Como é que você pendura isso? E a opção nossa era colocar esse cabo lá na TVE, né, na torre da TVE. Mas aquela torre, ela é meio que histórica e do ponto de vista de arquitetura, eu acho que a gente tem que ter muito orgulho dela, porque foi feita lá atrás pelo engenheiro Pedro Pedrocian, quando governador do estado. E ela é de alvenaria, é de tijolo, tijolo por tijolo foi colocado. Veio um artista que faz só isso na Espanha, fazer aqui para nós. Não ia aguentar, então ia em algum momento corria o risco da gente colocar o cabo e cair. Então nós optamos por fazer dentro do nosso terreno, e aí o apoio aqui de todos os 24 deputados nós conseguimos fazer. E hoje a TV aberta é uma realidade, né? Então, essas coisas de modernizar que eu acho que são importantes. Quando você fala de TV aberta, era uma coisa. Quando você fala do arquivo que a gente tinha, era uma outra coisa super discutível, né? Tudo que foi produzido de leis desde quando foi fundada a Assembleia Legislativa estava em arquivo morto. Sabe o que é arquivo morto? Aquelas caixinhas. Foi tudo digitalizado e nós temos hoje um data center de primeira linha aqui na Assembleia Legislativa. Então isso é modernizar o processo e tudo isso a gente tem tentado primar por atender bem, mas que tenha um conforto para os nossos colaboradores aqui da nossa casa.
Acessibilidade também, né, Regiane?
Isso mesmo. Isso também aproxima, né, deputado, a Assembleia, os parlamentares do cidadão sul-mato-grossense, porque ele pode estar lá na sua casa, ligando a sua TV, seu rádio e acompanhar o trabalho dos parlamentares que poderia estar distante, talvez lá naquela região do interior de Mato Grosso do Sul, lá na divisa. Isso aproxima.
Perfeitamente, aproxima. E eu acho que essa é a grande vantagem de uma mesa e de uma assembleia que é voltada hoje para que a gente possa ter esse conceito, né? Prestar um bom serviço, ter um bom lugar de trabalho, que a gente se orgulhe de trabalhar aqui, mas em especial com modernidade, né? Quando a gente tinha a reclamação da imprensa que vinha aqui, olha, não funciona a internet no plenário. Uma reclamação super pertinente, não funcionava mesmo. Na hora da sessão, são 24 deputados estaduais trabalhando, não é? E aí batemos recorde esse semestre, a gente dizer até que esse primeiro semestre de 2024 é recordista de presença, quando antigamente o pessoal ficava preocupado, vai ter campanha eleitoral, isso vai atrapalhar e tal, não sei o quê. A Assembleia tem batido em algumas 6 ou 7 vezes, 24 pessoas, os 24 senhores deputados e senhoras deputadas, participando da sessão. Então é um interesse, por quê? Porque existe efetivamente um grande link entre o que a Assembleia está fazendo e o anseio da comunidade. O ouvido da comunidade é a Assembleia, o olho da comunidade é a Assembleia. O governo não dá conta de fazer tudo sozinho. E a gente tem a condição de poder ajudar no processo de modernização. O governo está se modernizando, a Assembleia está se modernizando, Tribunal de Justiça está se modernizando, Tribunal de Contas está se modernizando, Ministério Público está se modernizando e Defensoria Pública. Todos os poderes, é uma filosofia de trabalho. E aí eu acho que é importante a gente poder dizer isso, que isso só é possível porque existe boa vontade aqui da Casa dos Deputados para que isso acontecesse.
Deputado, também a acessibilidade, o sistema de segurança também deu uma boa transformada, né? Eu sei que quem cuida disso é a primeira secretaria na administração de tudo isso. Agora a gente vem falando do nosso estacionamento, porque temos muitos eventos, né, que acabam lotando muito e a gente acaba não recebendo tão bem como a gente gostaria por conta do estacionamento. Tudo isso também faz parte desse processo que vem acontecendo a passos, às vezes um pouquinho mais devagar, porque não é fácil, obra, né? Mas segurança era um outro quesito também que estava muito em pauta aqui, né?
Vamos dividir em dois, então. Né? Já que a Glaucia me perguntou isso, eu quero responder de duas formas. Primeiro, vamos falar da segurança. Tem uma segurança área externa, que é exercida por policiais militares. E a segurança área interna é exercida por seguranças da casa, mas nós temos um coronel reformado da PM, que é o Monari, que é o nosso chefe, e que a gente dinamizou no seguinte aspecto. A gente tinha câmera de vídeo? Tinha. Ninguém gerenciava a câmera de vídeo. Né? Hoje a gente tem quem gerencia a câmera de vídeo. Não é só que a vigilância é feita para o lado de fora da Assembleia também. Por quê? Porque é um lugar muito legal para vir namorar no fim de semana. Não é? Então as câmeras de vídeo estão cuidando, porque em algum momento estava virando um negócio meio estranho, né? Um lugar muito namorador. Então a gente colocou aí a segurança para funcionar e a segurança interna tem feito o seu papel. Nós fizemos aí na entrada da Assembleia a detecção de metais, que é uma coisa também que não é muito barato, né? Mas a gente tinha que fazer. Banco faz isso, os outros poderes todos fazem isso e a gente não tinha, né? E isso já é realidade. que você falou, é lento o processo, mas o processo é igual aquela coisa, né? Tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo foi dado. Então, eu quero dizer que essa mesa diretora, chefiada pelo nosso presidente Gerson Claro, nos deu liberdade para a gente fazer algumas obras que todo mundo quer que faça. Aí eu vou entrar no segundo assunto, Glaucio, se você me permite, as obras. A gente começou com um pedido legítimo dos nossos colaboradores. Restaurante a gente era meio contra, porque a gente teve uma experiência muito ruim aqui, rato, barata, essas coisas todas, a gente não quer isso mais. Mas o refeitório é um direito porque nós temos 1.100 colaboradores aqui em dois turnos funcionando na nossa casa. Então, nós fizemos esse trabalho, solicitação aí dos funcionários, dos nossos colaboradores, e já está sendo construído um refeitório de 275 metros quadrados de área, muito legal, né? Que vai ter espaço para o micro-ondas, que vai ter espaço para a geladeira, que vai ter espaço para o freezer, para as pessoas poderem ter conforto, mesinhas colocadas, tudo certinho, aqui perto, né? É aqui na frente da casa, onde funcionou um barracão de obras antigamente, né? E hoje você já vê que nós estamos bem adiantados na obra, se Deus quiser tentar, né? Primeiro semestre do ano que vem, a gente poder fazer a entrega deste refeitório, que vai ajudar muito. Esse é um. Assunto dois, nós não tínhamos mais condição de ficarmos com o estacionamento do jeito que estava. Então nós fizemos a conta para um espaço dos próximos 10 anos, a continuar na crescente que nós estamos tendo de atendimento e continuar crescendo o nosso estado da forma como está, programamos para fazer um estacionamento. São 685 novas vagas no estacionamento que vai ser construído estrutura pré-moldada, que vai ter o controle. Quando você entra no shopping Campo Grande, chega lá no shopping, tem a luzinha verde onde tem lugar para você estacionar, luzinha vermelha onde dá para você estacionar, e esse controle está lá embaixo. Olha, se você subir no segundo andar, tem 24 vagas. Você está chegando na Assembleia, você vai vir aqui, ó, tem 24 no segundo andar. No primeiro andar não tem mais nenhuma vaga livre. Então, as pessoas vão saber. Causa transtorno? Claro que causa. Mas nós fizemos o compromisso com a mesa diretora, com todos os senhores e senhoras deputados, de não derrubar uma árvore, nenhuma árvore. Então nós tivemos que fazer um subsolo, térreo e um primeiro andar, aonde? No estacionamento existente de visitantes. Causou transtorno, claro, as pessoas estão estacionando. Cabe algumas pessoas, mas não cabe o resto. Tem, lá fora estão estacionando. Não tem problema nenhum. Nós estamos tentando fazer o mais tranquilo possível. Mas, por exemplo, o subsolo, praticamente agora no final do mês de julho, por aí, nós vamos estar terminando a possibilidade da cortina para a gente fazer o subsolo, porque tem que construir uma cortina para fazer uma escavação. Tem que tirar a terra, né? Quando você vai fazer o subsolo, você tira a terra. Então, a gente está fazendo isso, mas vai ter 685 novas vagas na hora que estiver pronto. Nós vamos atender melhor quem vem nos visitar e nós vamos atender também bem o nosso colaborador, ok? Essas são as modernidades que nós estamos tendo. Aí você vai me perguntar, mas parou aí? Não, não parou aí. Tivemos uma reunião no mês de junho com a Energisa e com o Senai, para que a gente pudesse construir uma forma, maior despesa da Assembleia Legislativa, energia elétrica. Nós vamos fazer ela fotovoltaica, sustentável. E aí, para fazer isso, a gente foi atrás das consultorias da Energisa e do Senai para a gente construir um projeto que seja um projeto legal. Onde dá para ser colocado? No prédio antigo da Assembleia, em cima, dá. Mas a gente já quer fazer também no estacionamento. Só no prédio antigo não ia caber. Né? A gente tem muita placa para colocar, né? Praticamente 1,3 mega nós vamos precisar para funcionar a Assembleia. Acredita um troço desse?
Nossa, muita energia.
É muita energia. Né? E a gente gasta praticamente 116 mil reais mês de energia elétrica. As pessoas não têm noção. Pensa bem, nós somos uma grande empresa, muito grande. Nós temos 1.100 pessoas que trabalham no mesmo espaço. Ora, Tem gente que tem dois turnos aqui, eu acho que é dentro da nossa legislação é possível, mas a gente tem tentado dar a melhor qualidade do serviço. Então, a gente precisa disso. Fora o data center que a gente inaugurou, eu estava falando dos arquivos mortos, mas nós digitalizamos tudo e colocamos um data center que tem aí confiabilidade para que a gente não possa perder no tempo tudo que a gente produziu, né? É um respeito até pelas outras mesas, pelos outros deputados que passaram pela casa. Tudo que foi produzido aqui está seguro, né? Então a gente fica mais feliz. Fora isso, um outro pedido que é muito grande, já estamos trabalhando num anteprojeto, ainda não está autorizado, mas dentro do orçamento o governador tem nos ajudado bastante a que a gente possa também fazer esse processo de modernização da nossa casa. É a gente poder fazer a ampliação do plenário. É uma necessidade, né? Fizemos ali uma saleta pequena, mas já deu um certo conforto para o café, para atendimento à imprensa e tal, mas a gente quer fazer uma ampliação do plenário. Isso é um projeto, esse é um projeto ambicioso. E nós estamos tocando. À medida que a gente tenha recurso financeiro, nós vamos tocar a obra. E dentro dessa possibilidade, nós vamos ter um plenário bem mais legal e pisando sempre 10 anos para frente. Nós estamos sempre olhando 10 anos para frente. Não dá para você projetar o que vai ser, até porque nós temos praticamente 3 milhões de habitantes no estado, né? Quanto tempo nós vamos ter 3 milhões de habitantes nessa crescente que nós estamos vendo, uma cidade igual Ribas do Rio Pardo, por exemplo, é praticamente ter 10 mil funcionários fazendo uma obra. Uma cidade que tem 18 mil habitantes. É igual chegar a metade da cidade para morar lá, né? Na mesma cidade. Com o quê? Com hospital igual, com tudo igual. Então a gente tem que fazer infraestrutura para devagarinho a gente fazer esse planejamento. É nesse sentido que opera a primeira secretaria. Sempre em conjunto com a vontade de todos os deputados, mas sob batuta, sob direção da presidência da casa.
O senhor falou de Ribas, né, Glaucio? Até está aqui entre umas perguntas da nossa pauta, a questão de Ribas do Rio Pardo. O senhor recentemente, na sessão plenária, destacou que o gigante acordou, destacando o início do funcionamento em forma experimental da Suzano. Isso é uma conquista que também parte aqui na Assembleia Legislativa, deputado?
Isso é uma coisa que eu, como deputado, sempre fiz o papel aqui de ser o deputado da indústria. Continuo fazendo, até porque a gente tem uma relação muito próxima da Federação das Indústrias. Mas Ribas do Rio Pardo é uma conquista do Mato Grosso do Sul. O começo dessa conversa é lá atrás, o governador Reinaldo Azambuja, com o secretário Jaime Verruc e com o nosso secretário Eduardo Rida, que era o secretário de governo, fazendo os primeiros contatos, conversando da possibilidade da Suzano ter uma segunda unidade. Suzano já estava em Três Lagoas, né? E aí a Suzano estava comprando uma operação e aí poderia fazer com que fosse a Suzano em Ribas do Rio Pardo. Queria muito estar fazendo essa nova operação em Ribas do Rio Pardo. E aí é uma questão só de decisão governamental. Reinaldo Azambuja tomou uma decisão, trouxe aqui o projeto do incentivo fiscal para a Assembleia Legislativa. Nós aprovamos o incentivo fiscal porque a filosofia nossa de trabalho sempre é trocar imposto por emprego. Acho que esse é fundamental, né? Trocar imposto por emprego. Então, é um imposto que a gente não tinha, mas a gente tinha uma expectativa de ter. Hoje já é realidade. Quando eu disse que o gigante acordou, é porque é bem bonito você ver a hora que vira a chave de uma empresa, igual a gente está vendo lá, começar efetivamente a funcionar. Está ainda numa fase experimental, está até outubro para que efetivamente esteja funcionando a pleno. Mas hoje já tem reservas já voltadas a fazer com que papel e celulose seja produzido ali e vai gerar 3 mil novos empregos. E o mais importante disso tudo, o treinamento de um centro integrado SESI-SENAI, que nós conseguimos que fosse colocado lá também, uma obra belíssima, que vai atender o treinamento das pessoas que vão trabalhar lá. Bom, você que quer se capacitar, está na hora, né? Eu acho que tem aí emprego que é de boa qualidade. Ah, é o cargo de direção do CEO da empresa? Não, claro que não. A empresa tem o seu CEO, a empresa vai ter o seu diretor e tal. Mas ali da gerência para baixo tem condição de ser do Mato Grosso do Sul e é emprego de boa qualidade que ganha bem.
A gente sentia tanta falta desse emprego em Mato Grosso do Sul, né, deputado? Que bom que essa visão municipalista também, que sempre foi defendida na casa, que é no interior que se acontece a vida, né, do sul-mato-grossense também, e não apenas só na capital. E aí vem uma outra questão que, quando o senhor foi governador interino, em 21 aconteceu, que foi a inauguração da rodovia do turismo em Bonito. Então, mais uma implementação da questão do municipalismo, deputado, a importância dessa obra.
Acho que tem duas coisas para a gente destacar, Glaucia, aqui como a gente está no visão parlamentar. Primeiro, destacar o respeito que a gente conseguiu na gestão anterior e agora é dos poderes com a Assembleia Legislativa. Então, a partir do momento em que o ex-governador Reinaldo precisou se afastar do governo e o vice-governador não podia assumir, não sei se você se lembra, nós assumimos o governo durante 5 dias. E o governador Reinaldo, com toda aquela fidalguia que lhe é peculiar, me perguntou: onde é que você quer ir como governador para fazer o planejamento? Eu falei: Bonito. Porque lá nós temos um prefeito que é meu irmão, meu amigo. Lá nós temos um trabalho sendo feito na cidade. É uma cidade que por 17 vezes ganhou o prêmio de melhor destino de ecoturismo do mundo. Então tem um conceito ambiental também e tem um conceito diferenciado no ecoturismo no mundo. Então eu queria ir para lá. Ele falou: então, você fica autorizado a lançar a MS-345. Eu fiquei muito feliz, e também a rodovia do turismo. A MS-345 sai de Anastácio, entra ali no posto 21, Anastácio para Niuaque, entra no posto 21 e vem direto para Bonito. Economiza 40 quilômetros para você ir para Bonito. Então, acho que é importante fazer uma continha rápida que o prefeito Josmail fez. É muito legal essa conta. É R$ 500 mil ano economiza só em transporte da ambulância da saúde, né, com os pacientes que vêm para Campo Grande, que a referência, hospitais de referência são em Campo Grande. Só na área da saúde tem essa economia. Fora o ecoturismo, que ganha, fora a rapidez, também é importante dizer que hoje, com segurança, você vai com 2 horas e meia para Bonito.
É como você se fazia tirasse isso em 4, aquele, né, trecho Guia Lopes Bonito.
Não,
você vai por dentro?
Exatamente, você vai por dentro. Você sai, Campo Grande, Aquidauana, Aquidauana, Anastácio. Vai com direção a linha Anastácio, em vez de você ir para Miranda, que é Corumbá, você vai virar à esquerda, você vai para Niuaque. No quilômetro 21 tem um posto, era um posto muito tradicional, o 21, era o quilômetro 21, né? É ali que sai a MS-345 e vem para Bonito. Então, passa na ponte do Rio Miranda, no Águas de Bonito, que nós temos lá, no distrito de Bonito, e aí você já está no município de Bonito. É muito rápido e a estrada muito linda. E eu aconselho a todas as pessoas que estejam vendo o Visão Parlamentar de ir por aqui uma vez. Você vai ver a rapidez, que é a diferença, que é e progresso e desenvolvimento também para a Cidrolândia, tá? Vamos lembrar bem a conversa aqui, porque a Cidrolândia está sendo um exemplo também da agroindústria. Temos um investidor, é o seu José Lopes, que é dono da Impasa, que tem um projeto maravilhoso lá, que vai produzir DDG, que é um subproduto do milho, né, que é de altíssima qualidade e valor nutricional para os animais. E nós produzimos bastante milho, vocês sabem, vai ficar no meio do milho, né? Não escolheu à toa a Cidrolândia, né? Tem um em Dourados, tem um em Cidrolândia, tem um em Sinop, tem um espalhado, e tem no Paraguai também. Ele chama-se Impasa, porque é a Indústria Paraguai S.A. O senhor José Lopes é uma pessoa que gosta muito do nosso estado e está expandindo. E Cidrolândia, ou a gente duplica Campo Grande e Cidrolândia, ou a gente duplica, tá? Do jeito que está, não dá para ficar.
O senhor falou de Paraguai, e a gente está vivendo um momento em Mato Grosso do Sul de obras nos quatro cantos do estado, indústrias vindo para o nosso estado. Tem a nossa rota bioceânica. O senhor é um filho, né, que, vamos dizer, que gerou aqui, o senhor sempre defendeu essa rota bioceânica e o senhor tem acompanhado de perto essa obra. O senhor pode falar um pouquinho para a gente como está esse andamento, quais são as expectativas?
Sim, eu entendo que a rota bioceânica está em franco desenvolvimento. A ponte está com 60% concluída, que é a ponte sobre o Rio Paraguai, vai nos ligar Paraguai, faltam 220 quilômetros aproximadamente de asfalto dentro do Paraguai, e aí asfalto tudo até o Chile. Então nós vamos poder sair daqui, convido os amigos para dar uma paradinha lá em Murtinho, né, na beira do nosso Rio Paraguai, fica lá, veja a beleza, no dia seguinte pode tocar direto que você chega lá no Chile. Então é uma coisa que comércio bilateral maravilhoso, porque nós vamos levar os nossos produtos direto para os navios que chamam-se Panamax, que são os navios de 50 mil toneladas acima. Os portos que têm esses navios são os portos do Chile, Iquique, Antofagasta, que aí vai ter opções lá para serem escolhidas, e vai levar o nosso produto para a Ásia. Mas, em contrapartida, nós também vamos ter um comércio bilateral da Ásia passando dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Oportunidades de negócio do tamanho que você achar, né? Todos os produtos, nós somos consumidores de alguns produtos. Veja bem que estamos fazendo as fábricas de automóveis elétricos da China aqui, mas tem outros automóveis que poderão ser importados diretamente. Vinho, não precisa nem falar, vinho chileno, vinho argentino, né? E a gente levando aqui soja, milho, gado, o que puder.
Investimentos também nesses municípios por onde, né, deputado,
vai tudo passar? Onde passa, tudo vai impactar. É difícil de você prever. Entendo que hoje Porto Murtinho, como porta de entrada e tendo uma aduana de boa qualidade, pode ser um centro de distribuição logístico importantíssimo. E o prefeito Nelsinta está trabalhando exatamente nisso, de poder fazer com que seja o CD colocado lá em Porto Murtinho e dali irradiado para o Brasil inteiro. Não tem por que Mato Grosso comprar vinho chileno passando lá para o São Borja, no Rio Grande do Sul. É 3 mil quilômetros a mais. Nós vamos passar aqui no meio e nós vamos levar para Mato Grosso, para Rondônia, para o Acre, para o Amazonas. Então é um impacto que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas eu sei que vai melhorar muito em termos de logística para a gente exportar e importar produtos para o Brasil e para o Mato Grosso do Sul.
Mato Grosso do Sul no seu protagonismo, né?
Com certeza. Centro-Oeste, o Centro-Oeste de qualquer país é importantíssimo. Os Estados Unidos começaram a se desenvolver a partir do momento que houve a caminhada para o Oeste. Então, da mesma forma, nós estamos fazendo a caminhada sem fazer canal de Panamá, fazendo estrada só, fazendo uma ligação com quem gosta da gente. Nós somos irmãos do povo paraguaio. Os paraguaios gostam da gente. Depois você tem lá o Chile, a Argentina, que nós temos boas relações. Meio confusa nesse momento, né? Nem vamos falar, mas entendo que nós vamos estar fazendo aí uma rota de integração bioceânica que é a melhor e a mais viável nesse momento.
Deputado, antes da gente encerrar, eu quero falar sobre o MSD. Dá para explicar o que foi, deputado? O senhor representou a Assembleia, em se tratando de investidores, atratividade, o que dá para esperar?
Eu fui designado pelo presidente da Casa para representar a Assembleia em um convite que houve do governo do Estado para que tivesse um representante participando das reuniões. O MSD foi feito na cidade de Nova York, e foi organizado pela Federação das Indústrias e também pela LIDE, que é uma empresa que trata de promover grandes eventos mundiais, que a gente tem uma ligação muito grande com o ex-governador de São Paulo, João Dória, que é do PSDB, é uma pessoa ligada a gente. Então, ele promoveu o encontro de empresários, que inicialmente iam ter 120 empresários em Nova York para discutir o assunto. No dia que chegou, bombou lá o restaurante, 165 pessoas querendo ouvir sobre Mato Grosso do Sul. 8 governadores, o governador mais paparicado, vamos falar assim, na nossa linguagem, Eduardo Riedel. Por quê? O nosso Estado cumpriu todas as metas fiscais que foram impostas no país. Então é o Estado que fez o dever de casa, que tem uma nota maravilhosa do ponto de vista de administração pública, de gestão pública, e aí todos os empresários querem investir num lugar que esteja cumprindo essa parte fiscal. Então, foi muito importante, reunião com empresários, na sequência com bancos, e na sequência juntando todo mundo e fazendo um apanhado. E o governador Eduardo Riedel efetivamente é um grande gestor, fez a comunicação de tudo para tentar exatamente atrair empresas, atrair investimento, parceria público-privada que nós temos que fazer. Nós temos um interesse muito grande de empresas internacionais para fazer uma parceria público-privada para administrar a BR-262, Campo Grande, Três Lagoas, que passa por Ribas. É a mesma coisa. Não tem como você pensar mais. Não está duplicada Ribas, Três Lagoas, Ribas, Campo Grande, não tem mais. Você tem que bolar isso ligeiro, né? Da mesma forma, tem um interesse muito grande para a gente poder fazer essa parceria público-privada com empresários, com um grande investimento na área hospitalar, que também tem um orçamento grande e que tem interesse em empresas investirem para poderem, na sequência, usufruir. Claro que todo mundo visando um Estado que esteja redondinho do ponto de vista fiscal, mas que tenha um ambiente de negócio legal. O governador nosso tem cabeça de empresário, e ele é um empresário. Ele é uma das pessoas que mexe com leite mais famoso do Brasil, não sei se vocês sabem isso. A empresa dele é uma empresa referência no Brasil, e é uma pessoa que sempre foi da Famasul, sempre foi ligado essa parte empresarial. Então, acho que juntou tudo isso, foi muito legal o MSD. Mas eu queria... Faltou um assuntinho, posso?
Pode ir, claro.
Eu queria falar um pouquinho sobre o Pantanal, se você me permitir.
Sim, com toda certeza.
Nós aprovamos uma lei aqui, a lei mais moderna ambiental, que foi discutido com todas as organizações não governamentais, com o governo do Estado, com a Assembleia Legislativa. E aí nós temos aqui uma comissão de meio ambiente que é chefiada pelo Renato Câmara, que é nosso vice-presidente, e nós fizemos essa lei e foi aprovado aqui antes de acontecer todos esses focos de incêndio que estão acontecendo. E eu acho que o governo federal assustou com a quantidade de focos de incêndio, que efetivamente é uma coisa impressionante. E nos deu a possibilidade, vindo a ministra Marina Silva, vindo a nossa ministra Simone Tebet, em loco, para verificar isso, verificaram que tinha que haver um reforço. Nosso avião, o avião do bombeiro aí, que o Reinaldo Azambuja comprou, que já era uma modernidade, que é o Air Tractor, você praticamente 500, 600 litros de água. O avião que foi mandado pela ministra, pelo presidente Lula, para apagar os incêndios, 2 mil litros de cada vez. Nós tivemos uma hora em que o comandante do bombeiro, que é o coronel Frederico, nos disse que tinha 7 quilômetros em linha o fogo acompanhando. Então, se acabava de mexer com 300 metros aqui, ainda faltava 6.700 metros para você combater para frente. Um horror, né? Se deve a um monte de fatos, e aí não vamos entrar aqui no detalhe, mas eu digo que a gente tem que efetivamente valorizar o produtor rural pantaneiro, que cuida lá do bioma. Sempre teve incêndio, mas não nessa proporção. Agora foi demais. Então eu acho que assim, primeiro, não caçar a bruxa e resolver o assunto. Porque o que interessa para nós é termos preservado o nosso bioma Pantanal. E aí, governo federal, com o trabalho do Eduardo Riedel, dessa casa, da Comissão do Meio Ambiente, né, acho que foi um trabalho muito bem feito e eu quero elogiar. Porque agora, se der uma chuvinha pequenininha, se Deus quiser, essa semana que vem, se Deus quiser, eu não posso precisar quando, mas se der uma chuvinha de 10 milímetros, eu acho que a gente consegue debelar o fogo lá. E os esforços estão sendo feitos. Temos um projeto de lei que foi enviado ainda em junho pelo nosso governador Eduardo Riedel, que nós estamos analisando, de fazer os brigadistas, já deixar autorizado o governo a contratar os brigadistas. Parece que o limite operacional deste valor, que foi aprovado pela ministra Simone Tebet, pela ministra Marina Silva, pelo presidente Lula, 100 milhões de reais. Não é pouco dinheiro. Acho que dá para fazer um bom trabalho. Então, eu queria só dizer que a gente tem muito interesse em preservar o nosso meio ambiente.
E essa lei do Pantanal mostra que a Assembleia, em parceria com o governo do Estado, já está agindo preventivamente para o que está acontecendo neste ano não aconteça nos próximos anos, né, deputado?
Perfeitamente. Essa é o grande mote aí da legislação do Pantanal, que foi trabalhado aqui com a Assembleia Legislativa e governo do Estado e com as organizações não governamentais.
Deputado, quero agradecer bastante, dizer que todos esses investimentos que Mato Grosso do Sul deve receber e já tem recebido, que outras gerações vão viver tudo isso, como também a modernização da casa, a gente sabe que é uma coisa que é do Estado, que é da população de Mato Grosso do Sul, então que todas essas benfeitorias e os investimentos, né, é para a população do nosso Estado, é para bem atender os agentes públicos, os servidores, os parlamentares que representam os nossos municípios. Muito obrigada.
Obrigado vocês, obrigado aqui por esse espaço, agradecer a TV Assembleia, a Rádio Assembleia e também o site da Assembleia Legislativa. É um prazer estar aqui, foi um balanço que nós fizemos aí desse primeiro semestre e estou à disposição. É claro, é meio confuso agora a gente vai entrar numa campanha eleitoral, né? Vai ficar um pouco mais confuso, mas não vai atrapalhar nenhum andamento de nenhuma obra da nossa casa, porque todos todas as coisas que nós estamos fazendo já estão em andamento.
Agradecer, deputado, pela sua parceria, por estar aqui com a gente, levando as informações aí para a população sul-mato-grossense, por meio da rádio, por meio da TV. O senhor pode deixar aí sua mensagem aí para a população sul-mato-grossense, que esse é um momento que aproxima aí o parlamentar do povo sul-mato-grossense, sabendo aí que realmente acontece aqui na Casa de Leis.
Com certeza. E eu quero prestar essa homenagem aos meus outros 23 colegas deputados dessa casa, que me dão a honra de ser o primeiro secretário aqui, porque a gente é votado aqui também, né? Importante. Quero agradecer a todos os deputados que me deram a honra de poder representá-los na primeira secretaria, e ao nosso presidente Gerson Claro, que tem dado toda a liberdade para a gente poder fazer tudo que a gente está fazendo. A Assembleia vai se modernizar rapidamente, mas é uma decisão política dos 24 deputados dessa casa. Um grande abraço a todos.
É isso aí, nós conversamos com o deputado Paulo Correia, do PSDB, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, que fez um balanço de como conduz o Legislativo e também mantém o trabalho parlamentar. Até o próximo.
E esse foi o programa Direto ao Assunto, edição especial em parceria com a TV Alemes, por meio do programa Visão Parlamentar, que contou com a participação do primeiro secretário do Poder Legislativo Estadual, deputado Paulo Correia, que fez um balanço das ações realizadas pela primeira secretaria da Alemes.
Direto ao Assunto.